e também é um médico especialista nesse assunto, vem se aprofundando na temática da enxaqueca como neurologista. Então apresente para a gente o que é enxaqueca, por que ela incomoda tantas pessoas.
Ainda ontem eu estava de plantão no HGE e recebi um rapaz com um problema seríssimo para ele. A cabeça dele tinha alguma coisa tão grave que ele não sabia se ia sobreviver. No entanto, ele tinha já nas mãos uma ressonância do ano passado. Quando houve uma crise como essa e ele fez angiorressonância e outros exames que não havia dado nada. E eu pude identificar que, tanto no ano passado como neste momento, ele está passando por uma crise de trabalho psicoemocional muito grave. Não é a enxaqueca que ocorre quando uma pessoa tem uma crise. Cada um de nós tem uma vulnerabilidade no organismo. Então, o diabético, quando tem um problema grande ou grave, estresse físico, emocional, o açúcar sobe, não é assim que as pessoas dizem, a hiperglicemia. O hipertenso tem um problema familiar ou não, mas que o move fortemente, a pressão vai lá para cima. Essa é a linguagem. Então, no caso da enxaqueca, porque atinge o sistema nervoso central, é uma das coisas mais comuns. Os neurologistas dizemos, nós neurologistas, que se você não teve ainda uma grande dor de cabeça, terá. Então, é uma doença que atinge 100%, poderíamos dizer, da população, em algum ponto da vida. Quais são as formas que a enxaqueca se apresenta? Uma das coisas mais específicas da enxaqueca é que ela dói de um lado da cabeça. Esse é um fator preponderante. Às vezes as pessoas falam de dores insuportáveis, pensam até que é um aneurisma, como me dizia o rapaz ontem. Lê, vê no Google e se informa e fica desesperado. Na verdade, qualquer problema, seja esse mesmo aneurisma, como as pessoas hoje estão se assustando porque pode matar, ou um tumor na cabeça, sempre haverá uma dor total. Uma dor, como nós dizemos, holocraniana, é a cabeça toda. Dor de um lado da cabeça, pode ser da intensidade que for, ela sempre será enxaquecosa. Ela é típica, chama-se hemicrania, hemicraniana, um lado, usa um hemisfério. É a dor que se manifesta unilateralmente. Às vezes, sem tratamento, sem medicamento, ela pode ampliar-se até ocupar toda a cabeça, mas ela tem essa característica inicial muito evidente. A outra coisa é o enxaquecoso, ele não pode ver ou incomoda extremamente a luz. Então, se está num ambiente claro, pede que fechem as cortinas. Eu tive uma paciente uma vez que tinha crises que eram tão fortes que ela ficava num quarto fechado e ainda usava uma venda nos olhos. Também os ruídos, os barulhos incomodam. A luz é fotofobia, e os ruídos, audiofobia, são irritações ao menor som, ao menor barulho. Também há uma grande tendência à náusea. E o interessante, esse é um detalhe interessante, porque eu sou neurologista e nutrólogo, e foi a partir daí que eu fui buscar o tratamento que exerço hoje para enxaqueca, não baseado em medicamentos, mas em alimentação. A enxaqueca, para mim, e tenho obtido solução para milhares de pacientes ao longo de 20 e tantos anos de trabalho, é um processo digestivo. O reflexo é na cabeça, porque é a cabeça que sente a enxaqueca e não tem nenhum remédio que a cure, mas a alteração dos hábitos alimentares podem e tem feito muitas soluções, e por que não dizer curas, do processo enxaquecoso. Então, náusea, 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 e o detalhe interessante é que após os vômitos, a pessoa aí fica boa. Este detalhe me chamou muito a atenção, e hoje, e já faz muitos anos, eu trabalho alterando os hábitos. Quem utiliza muita massa, pão, biscoito, bolo, macarrão, pizza, tem uma tendência a ter toda esta massa refinada aderida nos intestinos, nas microvilosidades, as estruturas que existem no intestino para absorver os alimentos que o estômago, depois da digestão, envia. Mas, infelizmente, quando a pessoa utiliza um excesso de massas, isso, eu estou falando da palavra excesso, mas é o normal para a maioria das pessoas, comem pão de manhã, meio-dia, de noite, na merenda, em todo lugar, em toda hora, o resultado, então, é uma adesão, um volume enorme de massa refinada, bloqueando o trânsito intestinal, bloqueando a absorção e bloqueando a boa digestão. O resultado, então, é a crise, que é deflagrada. Muita gente vai dormir e acorda com dor de cabeça. Uma outra coisa que recentemente está tomando conta da neurologia é que o volume de medicamentos que as pessoas tomam, se automedicando, tornam a enxaqueca a famosa cefaleia crônica diária, todos os dias, porque a intoxicação chegou a um grau que agora os próprios medicamentos tornam-se os vilões. E a enxaqueca pode ser aliviada. Um volume de frutas, por exemplo, de manhã, em lugar de comer massa, pode ser utilizado com algo que tenha muitas fibras. Aqui na Bahia, os cuscuz de milho, tapioca, podem ajudar muito, desde que precedidos por uma cesta de frutas, uma forma de dizer. Ao meio-dia, a salada. Aqui no Nordeste, as pessoas não se habituam, não usam, não se dão ao luxo, eles acham, de comer hortaliças cruas. Mas as saladas de hortaliças cruas, elas funcionam como uma vassourinha de piaçava, fazendo estas massas aderidas serem varridas para fora. Então, uma grande salada de hortaliças cruas pode começar a ajudar, e no lugar de macarrão usar arroz integral, o melhor alimento do mundo, não arroz comum, arroz branco, que também não tem fibras e também cola, mas o arroz integral e outros alimentos que sejam usuais da vida das pessoas. E o jantar? O jantar é o maior perigo, porque as pessoas que jantam criam um grande problema para o organismo, um problema de difícil solução, porque durante o sono não há uma digestão do mesmo modo de quando você está se movimentando durante o dia. Então fica difícil para o organismo se livrar daquele problema criado pelo jantar. Então o sono não se dá, e a pessoa, além de cansada, acorda irritada e muitas vezes com dor de cabeça. Eu tenho substituído para os pacientes em tratamento o jantar por frutas. Ou fruta, de preferência de um tipo só, não comer salada de fruta, porque o dia que abusar, enjoar, vai comer o quê? Então, um tipo de fruta à vontade. Ou uma salada de hortaliça crua, mas exclusivamente as hortaliças, sem pão, sem queijo, sem ovo, como as pessoas, sem verduras cozidas ou mesmo frutas no meio, como as pessoas fazem. Então, ou fruta, fibra, limpeza do intestino, digestão rápida, ou a salada de hortaliça crua, também fibras, limpeza do intestino. E tomar muita, muita, muita água ao longo de todo o dia. Evitar as merendas. Use sucos, sucos de frutas. Aqui no Nordeste é o lugar do mundo que mais tem frutas diferentes, frutas tropicais, sucos, de preferência sem açúcar. Este é um processo que quem fizer não levará 3 semanas sem sentir um alívio muito grande.
Nós estamos conversando, para você que ligou o rádio agora, ouvinte do Saúde no Ar, nossa conversa é com o doutor Elias Oliveira. Ele é médico, neurologista, é nutrólogo e hoje aqui os ouvintes do Saúde no Ar, a você que está aí acompanhando a nossa programação, está falando sobre enxaqueca. E nós sabemos que a enxaqueca é algo crônico, né? É uma dor crônica. Alguns pacientes têm com maior intensidade, outros com menor intensidade. E o que o doutor Elias está trazendo para a gente é algo muito simples, é uma mudança de hábito alimentar e que tem um impacto direto naqueles sintomas que ele falou, de náuseas, enfim, dor, pessoas que têm sensibilidade à iluminação, enfim. Agora, doutor Elias, temos então uma relação também aí da enxaqueca com a vida, os hábitos, o estilo de vida e os hábitos, ou a enxaqueca é algo que está ligado a uma predisposição genética e que, independente do hábito de vida, ela vai acontecer para algumas pessoas, sim.
Você é ótima, Patrícia. Você devia estar no Jornal Nacional ou no Bem-Estar. Acho que quando a apresentadora do Bem-Estar tiver uma necessidade, vou indicar você para cuidar do Bem-Estar. Na verdade, não há, por mais que se fale tanto, não há um problema genético, um problema hereditário. Hereditários são os hábitos. Uhum. Numa casa onde todos comem massa, as crianças vão crescer aderindo a esse hábito. Não existe toda e qualquer pessoa, e você foi feliz na sua colocação, que mudar os seus hábitos vai acabar com enxaqueca, ou com diabetes, ou com hipertensão. São todas enfermidades do estilo de vida. Nós, na Clínica NAT, fazemos grupos de internamento, uma imersão, 10 dias intensivos. Vamos fazer, inclusive, neste mês de abril, a partir do dia 23, no Resort Stella Maris. Nós queremos ajudar as pessoas a mudar de hábitos. Uma vez que os hábitos de sono, porque aí você colocou um ponto-chave. A pessoa faz essas coisas que eu falei de alimentação, mas vai dormir todo dia, meia-noite, 1 hora da manhã, para começar vai comer outras coisas, porque vai dar fome. Do mesmo jeito que alguém toma café às 6 da manhã e às 11 está com uma grande fome, às 18 horas a sua última refeição, principalmente se for de frutas, quando chegar às 10, 11 da noite, a fome estará grande. É necessário dormir nas primeiras horas da noite, 9 horas da noite, 10 no máximo, porque estas horas que antecedem a meia-noite, são de sono REM, um sono rico em hormônios, e hormônio da reposição celular, do crescimento, é um sono reparador. A mesma coisa o exercício físico. À medida em que a pessoa, o indivíduo, o paciente, toma essas providências que estamos falando, e vai tentar dormir à noite, mas ele não faz exercício, não conseguirá dormir, porque o sono é filho do exercício. Quem não anda, não dorme. Então, é necessário começar a dormir muito mais cedo e levantar cedo e fazer uma caminhada ao sol, que é o ideal. A academia já não tem essa vantagem. E o resultado vai aparecer. Então, estamos agora colocando um fator básico, principal, capital, e dois braços auxiliares, o sono e o exercício físico.
Para fechar, doutor Elias, tem duas perguntas. A Maria Barreto, ela fala exatamente sobre o tema que acabamos de falar. Ela fala insônia, está relacionada à enxaqueca. E a Cleusa tem 58 anos e diz o seguinte: acordo sempre com dor nas frontes. Foi a forma como ela se expressou. Isso é enxaqueca?
É, sem dúvida. Não é a enxaqueca, vou começar da última. Acordar com dor de cabeça é relativo à explicação que eu dei do jantar. Mas eu não janto, sim. Algumas pessoas me dizem, eu não janto, e eu pego uma folha de papel e começo a alinhar o que come à noite. A folha termina os itens ainda continuam. Aqui na Bahia as pessoas comem raízes, cuscuz, queijos. O café, como se diz aqui, não termina. E se for na frente da televisão, pior ainda, porque a pessoa não se dá conta do volume que está comendo. E isso vai trazer má digestão, insônia ou um sono pesado, que não é efetivamente reparador, e o despertar com a dor de cabeça. Se alterar para frutas ou a salada de hortaliças cruas, essa situação vai mudar. E quem não faz exercício não vai ter sono, nunca. Então não é a enxaqueca que traz a insônia, é o contrário, provavelmente poderá ser o contrário. Uhum. O exercício diário vai fazer com que uma pessoa que tenha insônia, se for apenas esse fator, evidentemente podem existir outros, mas este é o principal. Vai uma pessoa que faça caminhada matinal todo dia ao sol e siga essas orientações e cuide com o que come à noite, como eu já falei, depois de 2, 3 semanas terá uma qualidade de sono muito melhor.
Olha, eu vou deixar aqui a pergunta da Márcia e de outros ouvintes para uma outra oportunidade, por conta dos compromissos do doutor Elias, que gentilmente atendeu o nosso convite. Acho que esse tema, cefaleia, enxaqueca, dor de cabeça e o cuidado através dos alimentos, ele é permanente aqui no Saúde no Ar, porque é a forma de tratar a saúde de forma preventiva. Então, se sua resposta, sua pergunta não teve resposta hoje, já que a Camila também perguntando sobre o café, vamos deixar para uma outra oportunidade. Doutor Elias, mais uma vez obrigada. Só rapidamente, acho que é a grande dúvida com relação ao café. Muitas pessoas perguntam sobre isso. Já nas suas considerações finais, pode responder aí a Camila, que perguntou sobre café se interfere na dor de cabeça.
Camila, o café é um agravante. A cafeína é uma vilã, embora existam medicamentos à base de cafeína. Uhum. É algo incrível. Para algumas pessoas, até o volume enorme de cafeína no comprimido resolve, mas para outras piora. O café não é um fator positivo. Se você tem dor de cabeça, bem, eu não tomo café, o café não é algo saudável. O café faz a pessoa sentir-se bem inicialmente, porque... E aparentemente ele está dando um gás novo. Na verdade, ele é apenas um estimulante. Ele vai lá e faz uma energia que você iria usar na semana que vem, antecipar-se e é usado agora. É como você estivesse dando cheque sem fundo. Um dia essa conta será cobrada. Use sucos de frutas e você vai melhorar o seu alimentação, a sua disposição, e vai evitar um pouco mais as suas crises de enxaqueca.
Bacana, grande lição aí para todos os nossos ouvintes. Um excelente dia. Eu conversei com o doutor Elias Oliveira Lima, ele que é diretor clínico da Clínica NAT, que tem um programa especial para você nesse mês de abril. Mais uma vez, obrigada por esses esclarecimentos, doutor Elias. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Um grande abraço.